Olho no Preço, com Fabrício Toneguti.
E hoje, na coluna de Olho no Preço, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a relação do Dia das Mães com a economia. Fabrício, Dia das Mães é uma daquelas datas em que o consumidor pensa com o coração, mas precisa ir pagar com o orçamento. E este ano tem um dado curioso. A data deve movimentar quase 38 bilhões, mas o ticket médio projetado caiu um pouco em relação ao ano passado. O que esse retrato mostra sobre o consumidor de 2026? Fabrício, bom dia. Seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Muito bom dia, muito bom estar aqui com você mais uma semana. E de fato, a gente tem essa notícia, né? A gente vai ter agora o Dia das Mães, e isso tem uma coisa que é muito típica da nossa cultura brasileira, né? A gente considera essa uma data super importante, e para o varejo ela é uma data muito, muito importante. É a segunda data mais importante do varejo, ela só perde para o Natal. Então, de todas as datas que o varejo trabalha e procura celebrar, o Dia das Mães é como se fosse o Natal do primeiro semestre, né? Então, segundo o CDL, segundo o SPC do Brasil também, a expectativa para agora, em 2026, é que esse Dia das Mães movimente a quase 38 bilhões, 37,91 bilhões de reais, com 78% dos consumidores dizendo que pretendem comprar pelo menos um presente. Muitos deles já estão dizendo que podem comprar mais de um presente. E tem um detalhe importante. O ticket médio previsto é um ticket médio que é mais alto do que em outras datas. Por isso que essa é uma data muito importante para o varejo. É um ticket médio de R$ 294. Agora, quando a gente olha para esse número, ele é um número muito importante, mas quando compara com o ano passado, ele caiu um pouquinho. O ano passado, o ticket médio foi de R$ 298. Então, a data ela continua sendo super importante, mas o consumidor está mais apertado, ele está sem capacidade de fazer tantas compras como ele gostaria e está tendo que fazer conta antes de gastar.
Então, dá para dizer aí que as pessoas vão comprar menos neste Dia das Mães?
Olha, na verdade, eles vão comprar com mais cuidado. Não é que eles vão deixar de comprar, enfim, mas é mais cuidado. A pesquisa, ela mostra que, inclusive, existe uma dicotomia entre o que as pessoas falam e o que elas vão efetivamente fazer, né? Então, 39%, quase 40% das pessoas falam nessa pesquisa que pretendem gastar mais do que gastaram em 2025. Uma parte disso não é porque eu vou gastar mais porque eu estou com mais dinheiro, não é isso. Os produtos estão mais caros, então as pessoas estão tendo a percepção de que aquilo que ela comprou ano passado, se ela comprar a mesma coisa esse ano, vai gastar mais. A segunda coisa é porque, como é um dia tão importante e tão emocional para as pessoas, o Dia das Mães, as pessoas fazem questão de tentar dar o melhor presente que elas puderem dar. Em contrapartida, 19%, quase 20% das pessoas que foram entrevistadas estão dizendo que não vão conseguir gastar tanto quanto gastaram o ano passado e que vão gastar menos. E os motivos são claros, as pessoas estão endividadas e estão tendo uma necessidade forçada de economizar, estão com crise financeira, enfim, o orçamento está muito apertado. Então, é uma fotografia que está mostrando um momento que não é de euforia, é de adaptação, e o consumidor vai comprar, mas está tentando errar menos, ser mais seletivo, né?
E Fabrício, e para o varejo, qual que é a importância do Dia das Mães?
Olha, para o varejo, o Dia das Mães é assim, super importante, é uma importância enorme. Ele funciona, como eu disse, ele é o Natal do primeiro semestre. Ele movimenta moda, ele movimenta o setor de beleza, perfumaria, movimenta muito a parte de flores, chocolates, restaurantes, shopping, o comércio de rua ferve. E uma tendência cada vez maior é também estimular demais o e-commerce, o comércio online. E tem um fator também que é muito emocional, né? Por que que a gente faz isso? A gente pode cortar até em outras compras, a gente pode tentar economizar de outros lados. Mas, poxa, o presente da nossa mãe, a gente tenta segurar, a gente tenta honrar, né? É uma data muito importante para a nossa cultura, mas ela não depende também só de afeto, não depende só dessa tradição, não depende só do simbologismo, né, do Dia das Mães. Depende também da capacidade da pessoa de gastar, depende da renda. Então, a pessoa pode ficar assim, eu quero comprar alguma coisa, mas se eu não puder comprar tudo que eu gostaria, mas pelo menos alguma coisa eu vou comprar. Então é esse dilema entre o que eu gostaria de fazer e o que o orçamento permite fazer.
É isso aí. E Fabrício, agora eu quero dar o meu bom dia às pessoas que estão aqui na nossa live nos acompanhando agora através do nosso canal no YouTube. A Juliana Brito, Ana Caterine, Paulinho, Pedro, Pâmela e Sara Lira. Bom dia para vocês, uma ótima quarta-feira e obrigado pela companhia de vocês por aqui. E Fabrício, continuando com as nossas entrevistas, o que que as pessoas mais devem comprar este ano?
Os campeões, né, de venda nessa época do ano são bem tradicionais. Primeiro lugar, o que mais vende é moda. Então, roupa, calçado, acessórios. Quando essa entrevista pergunta o que as pessoas vão comprar, 53% das pessoas respondem que vão comprar roupa, calçado, acessório. Então, isso é o campeão de audiência, vai. Em segundo lugar, as pessoas dizem que, e aqui é interessante entender que as pessoas podem escolher mais de uma categoria, né? Então, 50% das pessoas dizem que vão comprar perfumes e cosméticos, também super clássico do Dia das Mães, né? E tem 24% das pessoas que dizem que vão comprar chocolate e flores. E 19% dizem que vão gastar com experiência, vão levar a mãe para um restaurante, ou vão proporcionar um spa, ou uma viagem, alguma coisa que não tem só a ver com ganhar, mas tem a ver com experimentar, com vivenciar. E aqui vale uma explicação importante, né? É fácil entender, como eu disse, não, se você soma esses percentuais, ele vai dar mais de 100%, porque não é fatia do mesmo bolo. Eles estão mostrando assim, tantas pessoas podem dizer uma coisa, mas elas podem dizer mais de uma coisa ao mesmo tempo, por isso que esses percentuais são assim, né? É um ranking de força das categorias, muito mais do que intenção de compra. O que esse ranking mostra pra gente é que o consumidor, ele tá assim, tentando ir para um presente seguro, para aquilo que ele tem cara de Dia das Mães, que é fácil de encontrar, mas ele consegue comparar preço, que ele consegue selecionar dentro da faixa de orçamento que ele tem à disposição.
E Fabrício, então experiências como almoço fora, viagens, eles estão aí perdendo a força?
Eles continuam existindo, mas eles estão ficando muito mais sensíveis à capacidade de pagamento das famílias, né? Então, quando uma família vai para um restaurante, ela não pede só o prato principal, né? Ela vai pedir bebida, ela pode pedir uma sobremesa, vai ter que pagar o serviço, às vezes tem um deslocamento, estacionamento, a conta ela é menos previsível. Então, muita gente prefere trocar essa experiência. Quando o assunto está mais, o orçamento está mais apertado, né? Ela prefere trocar essa experiência que às vezes é um pouco mais imprevista ou imprevisível, não consigo saber exatamente quanto eu vou gastar, ela prefere trocar isso por uma coisa que ela controle melhor. Eu vou comprar tanto porque eu sei que eu posso gastar, sei lá, R$50, R$100, R$200. Então, a tendência é essa, é mudar o formato dessa celebração, o formato essa maneira como as pessoas celebram o Dia das Mães. Continua comprando, continua honrando, continua presenteando as mães, mas tentando controlar melhor a forma e o valor dessa conta.
E Fabrício, qual que é a armadilha para o consumidor nesta data?
A armadilha é assim, é a gente confundir o tamanho do nosso afeto, ou confundir o quanto a gente ama a nossa mãe, o quanto a gente quer bem a ela, com o quanto a gente pode oferecer no nosso presente, né? Então, o Dia das Mães, ele mexe com gratidão, ele mexe com afeto, mexe até com culpa. Então, a pessoa, ela quer mostrar amor, quer demonstrar o carinho, mas às vezes acaba gastando mais do que pode. Sabe aquela, todo mundo já se pensou assim, todo mundo já pensou, ah, mas eu mereço, ou então, ah, mas a minha mãe merece. Ah, minha mãe merece, ela merece tudo, mãe sempre vai merecer tudo. A pergunta é, será que eu consigo pagar o que ela merece sem comprometer a minha renda, sem comprometer a minha conta, o quanto eu vou poder comprar depois no mercado, o aluguel, a escola, o cartão? Então, traçar uma linha entre o que ela merece e merece tudo com qual é o melhor que eu posso fazer sem prejudicar a minha família, esse é um limite que vai proteger o consumidor.
Então, para a gente fechar, Toneguti, conta para a gente como que a gente deve comprar sem transformar o presente em aperto.
Olha, acho que são quatro cuidados, né, que a gente deveria tomar. Então, o primeiro é definir um teto. Você já tem que saber quanto você pode gastar. Isso é matemática, não é emoção. Então, você tem que saber quanto você pode gastar antes de começar a olhar os presentes. Porque depois que você começa a olhar os presentes, você já vai ficar emocionado. Você vai ficar tendencioso a comprar o melhor, enfim. Então, você tem que definir um valor antes. Segunda coisa, você, depois que definiu o valor, começa a comparar os preços. Eu vou comparar os preços. Ah, se eu comprar um chocolate é isso, um calçado é aquilo, um acessório. Você começa a comparar para você entender o que de melhor você poderia proporcionar dentro do seu orçamento. É muito comum que no Dia das Mães a gente tenha variações enormes entre loja física, online, sabe? O site oficial, o marketplace, varia demais, então compare os preços.
Exatamente.
A terceira coisa é cuidado com essa, quando vem com parcela pequena demais, enfim, a parcela pode parecer pequenininha, mas você vai ver que você já juntou tantas outras parcelas lá atrás que no fim vai acabar pesando do mesmo jeito. Então, a terceira dica é: a parcela não muda, não pode mudar o seu limite de teto que você definiu lá na regra número 1 que eu propus. E em quarto, troca o formato do seu presente ou da sua homenagem à sua mãe sem ficar com culpa. Então, se o perfume grande vai sair do seu orçamento, escolhe um kit menor. Se o restaurante vai ficar mais caro, faz um almoço em casa. Se o presente individual vai estourar o seu orçamento, chama os irmãos, divide com eles. Enfim, o que é importante aqui é você honrar a mamãe, honrar aquela que é tão importante para a gente, mas lembrar que para honrar ela quer o bem seu e quer que você tenha uma vida boa, uma vida organizada. Então, o presente bom é aquele que cabe na vida real. O carrinho, ele não precisa ficar um pesadelo para os meses seguintes, né?
Ou seja, Toneguti, mãe merece aí presente, mas também merece filho com nome limpo, não é isso?
É verdade. Mãe quer o melhor para o filho, quer que ele fique limpinho, tá tudo direitinho. Então, dessa vez, talvez a gente devesse saber que o presente mais subestimado do Dia das Mães é o que talvez mais importe, né? É o amor, é a presença e uma compra que não estraga o resto do mês e o resto do ano das famílias.
Exatamente, Toneguti. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Muito obrigado por trazer esse tema muito importante para esse mês aí do Dia das Mães, que vai ser no domingo. E desde já um feliz Dia das Mães para todas as mamães e que você tenha uma ótima quarta-feira e até semana que vem.
Até a semana que vem, muito obrigado. Um ótimo Dia das Mães para todo mundo.